programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero acolher com alegria cada um de vocês que nos acompanha através da rádio Arca da Aliança, web rádio na presença de Deus, web rádio Vida Nova, web rádio Santa Rosa de Lima. Estamos no mês missionário e nesse final de semana celebramos o Dia Mundial das Missões. Também temos abertura em todas as dioceses no Brasil do Sínodo dos Bispos. Iremos falar também sobre esse assunto durante o nosso programa. Quero agora acolher com alegria, então, a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Olá, ouvintes. Olá, equipe aqui do programa Vida Pastoral. É sempre uma alegria estar de volta gravando esse programa tão especial para a nossa diocese. Já faço um convite a todos, né, que estão aí ligados nas redes sociais. Vocês já seguem o Facebook e o Instagram da diocese? É só procurar por Diocese Joinville que você não perde nenhuma novidade, tanto da vida pastoral quanto da nossa diocese. Já desejo um ótimo programa a todos. E que tenha um ótimo final de semana, nesse final de semana mais missionário, né? Como o Padre Gélio comentou. Então, espero que todos tenham um bom final de semana e um início de semana muito abençoado.
Também quero acolher com o mesmo carinho, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, ouvintes. Como é bom estar com vocês em mais uma edição do Programa Pastoral. Edição número 267. E que esse programa possa ser muito proveitoso para todos nós, né? E se você não conseguir ouvir esse programa inteiro ou perdeu das outras semanas, você pode escutar o programa no Spotify da Diocese. É só pesquisar por Programa Vida Pastoral ou Diocese de Joinville.
Também seja bem-vindo, Albertina.
Olá, ouvintes. Oi, Padre Gélio, Carol, Júlia. Como é bom estar com vocês novamente no programa Vida Pastoral.
A palavra de Deus é viva e eficaz. E também ela é cortante como uma espada de dois gumes. Nessa certeza que a palavra de Deus nos conduz, preparemos o nosso coração para acolher a palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, a liturgia de domingo passado trazia como tema a vida eterna e o verdadeiro seguimento de Jesus, sendo que esse exige de nós um desapego de tudo, como família, objetos, riqueza. Nesse domingo, a liturgia continua nesse mesmo sentido de reflexão do reino dos céus, de seguimento. Em vez de desapego, o convite é ao serviço. Os dois filhos de Zebedeu aparentemente pedem uma coisa boa, que é estar ao lado de Jesus no reino dos céus. Mas Jesus, um pouco antes do diálogo com os dois discípulos, tinha anunciado que iria sofrer, morrer e ressuscitar. Jesus concretiza a profecia de Isaías, que fala do servo sofredor, expressada na primeira leitura. Contudo, o pedido dos dois discípulos, de um estar à direita e o outro à esquerda, no reino dos céus, revela um desejo de privilégio, visão de um reino político, com súdito, com escravos. Por isso, Jesus pergunta se eles têm consciência do que estão falando e que são capazes de ir com ele até o fim, de passar tudo o que Jesus iria passar, ou seja, beber do mesmo cálice. Apesar de dizerem que sim, na verdade, os discípulos não possuem plena consciência. E Jesus expressa que lugar de honra cabe somente a Deus Pai conceder. O pedido dos dois discípulos causou irritação nos outros 10, porque certamente era o desejo deles também. Por isso, Jesus quer ensinar todos os seus discípulos e cada um de nós que quem quer ser grande seja o servo de todos. E quem quer ser o primeiro no reino dos céus, seja o escravo de todos. Muitas vezes seguimos o modelo da sociedade, de disputa, do lugar de destaque, dos melhores lugares, de ser importante. Até mesmo dentro da igreja pode ter esse pecado, seja bispos, padres, leigos, como ministros, coordenações de pastorais e movimentos que querem aparecer e por isso também não deixam a sua função. Jesus nos ensina que caminhamos para encontrar a glória de Deus quando estamos a serviço dos nossos irmãos, não usurpamos o seu lugar. O irmão que vem ao nosso encontro para nos servir também está em busca da glória do céu. Estar do lado de Jesus sugere também doação e serviço ao próximo. Da mesma forma, precisamos também nos deixar ser servido pelos nossos irmãos, porque muitas vezes, pelo orgulho, não aceitamos a ajuda daqueles que vêm nos socorrer e não o acolhemos, pois achamos que só nós sabemos fazer, só nós possamos lidar com as diversas situações. A glória de Deus implica também em sofrimento e dificuldades. Tanto Jesus sofreu como nós, no nosso cotidiano, também teremos nossas cruzes, dificuldades, para um dia chegarmos todos à glória do céu. Que é exemplo de Jesus que veio na humildade de uma manjedoura e que sua vida foi toda serviço, doação, porque ele veio para servir e não para ser servido. Assim nós cristãos também podemos desejar o reino dos céus e nos colocarmos a serviço de nossos irmãos e irmãs. Por isso, vivenciando o Dia Mundial das Missões, possamos nós ser uma igreja em saída, em missão, anunciando e testemunhando a Boa Nova.
Põe em mim teu coração. Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
A gente acabou de ouvir a música da Eliane Ribeiro, Renova-me e Jesus está aqui.
Agora partimos para o quadro Você Sabia, falando o que é Sindo, pois temos então nesse final de semana a abertura, como já falei no início, do Sindo dos Bispos.
Você Sabia?
Ultimamente, muito tem se falado sobre sínodos, mas você sabe o que são os sínodos? Para melhor entendermos, é importante compreender o significado da palavra. O termo vem do grego e é composto pelo prefixo sin, que quer dizer junto com, junto de, junto a, e pelo substantivo odos, que significa caminho. Portanto, o verbo grego sínodo significa fazer um caminho com alguém.
A Constituição Dogmática Lumen Gentium apresenta o episcopado como um colégio que tem à sua frente o sucessor de Pedro, o Papa. Assim sendo, o documento deixou claro que cabe aos bispos, sempre em união com o Papa, participar ativamente das decisões que afetam a vida eclesial.
O Sínodo dos Bispos foi constituído oficialmente pelo Papa São Paulo VI, por meio do moto próprio intitulado Apostólica Solicitudo, no dia 15 de setembro de 1965. São Paulo VI explica que o objetivo do Sínodo é auxiliar o Papa na sua solicitude pela Igreja, em todos os lugares do mundo onde ela se encontra. Para exercer da melhor maneira sua missão de governar e guiar todos os católicos, confirmando-os na fé, o Papa quer contar com a ajuda, assistência e participação dos bispos. Os bispos eleitos para integrarem o sínodo representam todo o episcopado católico, manifestando a sua unidade hierárquica, encabeçada pelo Papa.
De lá para cá, já foram 29 encontros, entre ordinários, extraordinários e regionais. Ao abrir o próximo, cuja reunião final será em 2023, Papa Francisco radicaliza algo que vinha buscando desde o primeiro dos 5 sínodos já convocados por ele, a participação das comunidades. O Sínodo dos Bispos será o 5º sínodo convocado pelo Papa Francisco. Os 2 primeiros convocados por ele têm como tema a família, o 3º, os jovens, o 4º, que ocorreu em 2019, foi sobre a Amazônia. E agora o tema é Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão.
O Sínodo dos Bispos terá 3 momentos. A primeira fase é nas igrejas, de outubro de 2021 a março de 2022. A segunda fase acontece a nível continental, de setembro de 2022 a março de 2023. E a terceira fase é a Igreja Universal, em outubro de 2023.
A abertura do Sínodo dos Bispos nas dioceses acontece no dia 17 de outubro. Na Diocese de Joinville, Dom Francisco presidirá a missa das 10 horas na Catedral São Francisco Xavier, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Diocese. E a abertura também acontece em cada paróquia no momento das celebrações.
Que bom que você está conosco. Estamos, então, novamente dando continuidade ao programa Vida Pastoral. Nós, então, já ouvimos o Evangelho, refletimos sobre Você Sabia? Agora partimos para o quadro de entrevista com o padre Antônio Carlos dos Reis, padre da nossa diocese, que está em missão lá no Mato Grosso.
Entrevista.
Estamos vivenciando o mês missionário. E que bom, queremos hoje fazer uma entrevista com o padre Antônio Carlos dos Reis, que está fazendo então a missão na Diocese de Juína. Você sabia que a Diocese de Joinville tem a Diocese de Juína no Mato Grosso como uma diocese irmã? O que significa isso? Significa que nós assumimos um compromisso de estar ajudando essa diocese, enviando padres, enviando seminaristas, para que possam ajudar, porque é uma diocese carente de padres, carente de ajuda também na evangelização. Por isso, desde 2015, nós iniciamos esse trabalho. De modo especial, sempre tem algum seminarista, mas principalmente padres. E o Padre Gelli foi um dos primeiros que fui, juntamente com o Padre Joy e também com o Padre Mario Ack, lá em 2015, para iniciar esse trabalho. Atualmente, nós temos 3 padres atuando na Diocese de Juína. Padre Antônio Carlos dos Reis, Padre Joy, Padre Joelcio Benincá e também temos o Padre Ademir Bauler.
Conforme o Padre Gélio já informou, a entrevista de hoje é com o Padre Antônio Carlos dos Reis, que está em missão na Diocese de Juína, no Mato Grosso. Também estão em missão nessa diocese, que é irmã da Diocese de Joinville, os padres Joelcio Benincá e Ademir Bauler. Padre, é uma honra estar com o senhor no Vida Pastoral hoje para falar sobre missão, que faz parte do seu dia a dia.
Boa tarde, meus irmãos e irmãs do programa Vida Pastoral. Eu me chamo Padre Antônio Carlos dos Reis e estou trabalhando ultimamente numa missão na Diocese de Juína. Já há mais ou menos, vai fazer 3 anos que eu estou aqui nesse trabalho. Antes eu estava trabalhando na paróquia do Balneário Barra do Sul e agora eu estou trabalhando na paróquia São Francisco de Assis de Aripuanã, Mato Grosso, Diocese de Juína. É um prazer estar com vocês e passar para vocês um pouquinho da nossa vida, minha, do Padre Ademir, do Virgílio e de outros que estão aqui conosco nesse trabalho missionário.
Pode fazer um comparativo para os nossos ouvintes sobre como era a sua vida antes de Mato Grosso e depois de Mato Grosso?
Bem, meus irmãos, fazer um comparativo da vida antes do Mato Grosso e depois do Mato Grosso não é muito difícil, porque as realidades são completamente diferentes. Quando eu estava lá na Barra do Sul, lá eu estava numa paróquia que é litoral, com todas as facilidades, com tudo o acesso mais fácil. Aqui no Mato Grosso é uma realidade totalmente diferente. Aqui as realidades muda muito. Então aqui há um grau de dificuldade em tudo aquilo que se vai fazer. Lá na Barra do Sul, na paróquia de Nossa Senhora do Navegante, lá é tudo mais fácil, tudo perto, asfalto, as distâncias bem poucas. Você saía, a comunidade mais distante que eu tinha lá no Balneário Barra do Sul é 20 quilômetros. Aqui a comunidade mais distante é 110 quilômetros, 80 quilômetros. Então, quer dizer, é uma realidade totalmente diferente. Não dá para comparar a vida antes ou depois. Antes era tudo mais fácil. Aqui realmente é uma vida bem sacrificada, mais compensativa. Compensa muito porque você também sente que está servindo, que está renovando também o seu espírito, vendo as dificuldades, não só do missionário, minha, mas vendo também a dificuldade que o povo tem. Então aqui a gente sente bastante a necessidade das pessoas, como que as pessoas vivem, então como que a sobrevivência aqui no Mato Grosso, nessa região de muitas distâncias, estrada de terra, é uma sobrevivência difícil, mas a gente vê que é um povo feliz, é um povo que está sempre feliz, é um povo que não tem preguiça de andar quilômetros e quilômetros, às vezes de uma moto, de carro, para ir numa missa. Então, às vezes, as pessoas, para vir numa missa, numa comunidade aqui do interior, ela anda 20, 30 quilômetros para ir na missa, de moto, às vezes atravessando, no tempo da chuva, os rios, ou no tempo da seca, o pó, a poeira, mas a pessoa está ali presente. Então, eu acho que se for comparar a vida antes era uma vida bem mais fácil, aqui é uma vida mais sacrificada, mas é um sacrifício que vale a pena você trabalhar e ver que as pessoas estão felizes também, e a gente pode ser feliz também da mesma forma.
E qual o maior desafio em sua missão no Mato Grosso, padre? E como o senhor faz para manter a chama acesa?
O desafio da missão e manter a chama acesa é justamente esse. É algo desafiante, você sabe que exige sacrifício, é difícil, mas você não pode parar, você tem que superar os obstáculos e vencer. Eu sempre gosto, e às vezes até uso aqui, aquela palavra do nosso bispo aí de Joinville, Dom Francisco, que ele sempre dizia nos encontros, que ele dizia para os padres que não existe problema, existe desafios para ser vencido. E aqui realmente, aqui no Mato Grosso, aqui na missão, todo dia tem um desafio para vencer. Todo dia você tem que superar obstáculos para vencer. Então, e isso faz a gente manter sempre a chama acesa. E lógico, para manter essa chama acesa de ânimo, para não desanimar no meio do caminho, é muita oração, tem que rezar bastante, tem que gostar de estar celebrando com o povo. E a oração é que faz você não desanimar. E oração, e também a amizade que você cria com as pessoas, com a comunidade, com o povo. Isso ajuda a gente não desanimar no meio do caminho e manter a chama sempre acesa.
E é claro que não é preciso uma mudança tão radical para uma pessoa sair em missão. Mas como ser missionário no dia a dia?
Para ser missionário no dia a dia é você lembrar que você veio aqui para isso. Você saiu, por exemplo, eu saí lá de Joinville, vim para cá, andei 3 mil quilômetros para chegar aqui, e lembrar todo dia que eu vim aqui para ser missionário. Eu não vim aqui para passear, não estou aqui para fazer um piquenique, mas eu lembro que eu tenho que ser missionário dia a dia. Todo dia é uma nova missão, todo dia é um novo ardor que você tem que colocar na sua vida. Então, para manter a missão na nossa vida, tem que renovar isso todo dia. E gosto do tema da campanha missionária deste ano, que diz que Jesus é missão. Então, para ser missionário todo dia, você tem que lembrar que você tem que se revestir do Cristo e ser outro Cristo no meio desse povo, e aí você anima a ser missionário cada dia, e cada dia é um novo ardor que você deve ter, e com isso você vai se tornar também um arauto da palavra de Deus, que vai levar essa palavra a todas as pessoas. Então, realmente é preciso renovar esse ardor todo dia. Todo dia você tem que renovar o seu ser missionário dentro de você mesmo, para você continuar evangelizando e fazendo o seu trabalho.
E o que o mês missionário pode acrescentar às nossas vidas?
Bom, todo mês missionário, todo ano, a gente tem no mês de outubro o mês missionário. E acho que com esse mês temático, a gente tem que acrescentar algumas coisas nas nossas vidas. E como já disse, com o tema deste ano, que é Jesus, o missionário, então nós temos que revestir do Cristo e lembrar que nós temos que levar Jesus em todo lugar, em todas as causas, em todas as necessidades. E eu acho que, olhando também o São Paulo Apóstolo, que foi o grande missionário de Cristo, e ele mudou toda a sua vida quando ele despertou para o Senhor, tanto que ele disse: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então acho que é assim que nós temos que renovar a nossa vida, sobretudo nesse mês missionário. Vamos lembrar que nós nos revestimos de Cristo pelo batismo, então vamos todos ser missionários de Jesus. Então acrescente isso na sua vida, revista isso na sua vida. Você que é batizado, você que está aí atuando na sua comunidade, revista isso em você e diga: eu sou missionário de Jesus, eu estou trabalhando para o Senhor, e é para o Senhor que eu tenho que viver. E fazer um pouco como São Paulo. Então, acho que isso acrescenta muitas coisas nas nossas vidas.
Quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
A todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, eu deixo uma mensagem, que é a mensagem do chamado de Deus, o seu batismo. Então, recorde você, meu irmão, minha irmã, você é batizado. E pelo batismo, você foi chamado a ser missionário. Para ser missionário, não precisa deixar 3 mil quilômetros, deixar a sua casa, andar 3 mil quilômetros, como eu estou aqui. Mas você pode ser missionário aí onde você está, na sua comunidade, no seu bairro. Lembramos tanto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira das missões, e ela nunca saiu do convento para ser missionária. Ela se tornou missionária lá no seu convento, rezando pela missão, rezando pelos missionários, rezando para aqueles que saíam em missão. Então você também, nesse mesmo missionário, a minha mensagem que eu deixo é isso: que você seja missionário. Pelo batismo você já assumiu isso em você. Então desenvolva isso em você, seja grande missionário do Pai, aí na sua casa, no seu bairro, na sua rua, no seu grupo bíblico de reflexão. Quer dizer, cada um pode ser missionário onde está. A partir do momento que você toma consciência do seu batismo, você não pode deixar de falar de Jesus. Não deixe de falar de Jesus. E hoje, meus irmãos, há tanta facilidade para falar de Jesus. Como é fácil falar de Jesus hoje? Hoje, com as redes sociais, com os meios de comunicação, não perca tempo, fale do Senhor. Use o Facebook para falar de Jesus, use o WhatsApp para falar de Jesus, use aí o Instagram para falar de Jesus. Olha, você pode falar de Jesus hoje com a maior facilidade. Então vamos aproveitar esse mês missionário para ser missionário de verdade. Não dá para deixar de falar do Senhor. Se você ama esse Senhor, se você encarnou esse Jesus na sua vida, como eu já dizia, São Paulo, então seja missionário, propagando, levando o nome de Jesus a todas as pessoas, aos que estão perto de você e aos que estão longe de você. Mas comece lá na sua casa, comece a ser missionário na sua casa, comece evangelizando os seus. Depois também evangelize aqueles que estão distantes e que você pode chegar até eles também. Essa é a minha mensagem. Obrigado a todos, Deus abençoe. Eu aqui no Mato Grosso, vocês aí em Joinville, vamos todos assumir esse mês missionário e vamos encarnar o nome de Jesus nas nossas vidas. Eu os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigada, Padre.
Agora, agradecendo então ao Padre Antônio Carlos dos Reis, o seu exemplo, a sua vivência na missão, partimos para o quadro de notícias. Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Começando as notícias de hoje, como já foi falado no Você Sabia deste programa, A abertura do Sínodo dos Bispos 2023 será amanhã, no domingo, nas celebrações das paróquias de toda a diocese e às 10 horas da manhã, com missa presidida por Dom Francisco Carlos Bach, na Catedral São Francisco Xavier. A celebração terá transmissão ao vivo pelo Facebook da diocese. O sínodo terá 3 etapas e será concluído em 2023.
Promoção da Diocese de Joinville. No dia 12 de outubro, a Igreja celebrou a Padroeira do Brasil. Para comemorar essa data, a Diocese de Joinville está promovendo uma ação para presentear 2 pessoas com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Serão 2 premiados, um concorrendo pelo Facebook e o outro pelo Instagram. Para concorrer, basta acessar a página da Diocese no Facebook ou o perfil no Instagram e seguir todas as regrinhas que estão na legenda do post. Participe!
Assembleia Eletiva da RCC. O presidente do Conselho Diocesano do Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica da Diocese de Joinville, Jairo Tadeu Pereira, está convocando os coordenadores dos grupos de oração e os coordenadores comarcais e paroquiais para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 23 de outubro próximo, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Costa e Silva, em Joinville. A primeira convocação será às 9h30 e meia hora após ocorrerá a segunda convocação com a presença da maioria absoluta dos membros deliberativos. A ordem do dia é o processo eletivo para a escolha do presidente do Conselho da RCC Joinville para o biênio 2022 e 2023.
Reunião do GBR. Dentro do cronograma diocesano para o segundo semestre de 2021, a equipe da Coordenação Diocesana dos Grupos Bíblicos de Reflexão, o GBR, se reunirá no dia 23 de outubro para fazer o planejamento do próximo ano. O encontro será realizado das 8 da manhã ao meio-dia na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Balneário Barra do Sul.
O DNJ está chegando! O Dia Nacional da Juventude será dia 24 de outubro, sábado da próxima semana. A programação terá momentos de animação, oração e workshop para envolver e descontrair os participantes de cada grupo de oração jovem. Como funcionará essa participação? É simples. A transmissão será realizada pelo Facebook e YouTube da Diocese de Joinville e todos poderão participar. Mas para que as atividades sejam melhores aproveitadas, os jovens podem se reunir nos grupos de suas paróquias para assistirem juntos, cumprindo todas as medidas de segurança, é claro. Dentre os confirmados estarão presentes Dom Francisco Carlos Bach, Bispo de Joinville, Padre Hugo Marques, Padre Gélio Silva do Nascimento, Ministério de Música Marcas da Promessa e membros do setor juvenil.
Coleta missionária neste fim de semana. O Dia Mundial das Missões, instituído em 1926 pelo Papa Pio XI, é comemorado no terceiro domingo de outubro. Neste ano, será no dia 17. A data faz parte do mês missionário, quando todos são chamados a participar da construção de um mundo melhor. Por isso, neste fim de semana, nos dias 16 e 17 de outubro, a Diocese de Joinville incentiva os fiéis a fazer um gesto concreto na missão de estender a mão para o próximo. Em todas as igrejas será realizada a coleta missionária, que é destinada de forma integral à missão da compaixão. Ajuda os missionários e as missionárias que têm feito a diferença no mundo. Pessoas anônimas que nos inspiram a viver o mês missionário e a colaborar com a missão além fronteiras.
Para essas e mais notícias da Diocese, acesse diocesejoinville.com.br. E para comemorar o mês missionário, vamos escutar agora o hino deste mês.
Vivo a alegria de ser missionário. Recebi de Jesus esta linda missão. Mas a América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão.
mas a América é grande a pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão, missão local. Vivo a alegria de ser missionário neste mundo marcado por tantas feridas. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. Então nós somos missão continental. Vivo a alegria de ser missionário. Tenho sede da vida que nunca secou. Nesta igreja que vive em tristes cenários, vivo a minha missão como um caso de amor. Nesta igreja que vive em tristes cenários, vivo a minha missão como um caso de amor. Então Jesus é missão, a igreja é missão. Então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão universal. Uma forte comoção, uma firme decisão, uma nova conversão, a missão continental. Uma forte comoção, uma firme decisão, uma nova conversão, a missão continental.
Aniversariantes da semana.
Queremos nos alegrar com todos os aniversariantes, padres e diáconos que celebram o dom da vida e também o dom da ordenação.
No dia 16 de outubro comemora mais um ano de vida o padre Jonivaldo Antônio Morriessen. Ele é da Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapoá. No dia 18 de outubro, faz mais um ano de nascimento, o padre Carlos Afonso, ele lá do Eremitério. No dia 21 de outubro, o padre Jackson Rampelotti faz mais um ano de vida, ele que se encontra na paróquia Santa Luzia do Paranaguamirim. Aniversário de ordenação, no dia 16 de outubro, é do padre Adalberto Donadelli, ele que está no Seminário Filosófico São Francisco Xavier. Diáconos que comemoram mais um ano de vida são, dia 22 de outubro, o diácono Rafael, da paróquia Divino Espírito Santo e da paróquia Senhor Bom Jesus de Itajubá.
Estamos parabenizando todos os nossos diáconos, padres, mas também cada um de vocês que está nos acompanhando, que está fazendo aniversário de vida, aniversário de casamento. Que Deus abençoe e conceda também muita saúde, muita felicidade. Então quero ainda recordar que ontem nós celebramos o dia de Santa Edviges, que é a padroeira dos endividados.
Sim, padre, a Santa Edviges nasceu na Alemanha em 1174, em uma família bem rica. Mesmo casada com um príncipe, ela nunca viveu uma vida de luxo, ela sempre se preocupava em ajudar pessoas pobres, pessoalmente isso, né? Enfermos, idosos, viúvas, crianças abandonadas, endividados e até encarcerados. Por isso, no Brasil, ela é invocada como padroeira dos pobres e endividados.
Queremos agradecer então a todos que nos acompanharam, rezaram conosco e ficaram mais informados através das notícias da nossa diocese.
Obrigada a todos que nos acompanharam nessa edição número 267 do Vida Pastoral. Como falamos no início, você pode acompanhar todas as notícias, tanto no site da Diocese, nas redes sociais e também, se você perdeu o início desse programa aqui na rádio, você pode escutar ele completinho no Spotify, procurando por Diocese Joinville ou Vida Pastoral. Um ótimo final de semana a todos.
Foi muito bom estar mais uma vez nesse programa Vida Pastoral. Quero lembrar e reforçar o convite, né? Participem no domingo das celebrações das suas paróquias, assistam a transmissão da missa com o Dom Francisco na Catedral. É muito importante que a gente viva da forma como o Papa Francisco nos pede, né? Uma igreja sinodal, uma igreja, um povo que caminha junto e que está unido. E para assim como foi falado no Evangelho, na reflexão, e também na música que a gente escutou, que a gente possa se renovar com o amor de Deus, se renovar com coisas boas, para que a gente viva numa igreja saudável e muito feliz. Até semana que vem.
Foi muito bom estar com vocês, ouvintes, nesta nova edição do programa Vida Pastoral, e vamos aproveitar, né, que é o dia da missão, e apoie os nossos missionários.
Acolhemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.